Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui para mais um vídeo. Essa semana nós estamos falando sobre ansiedade. Eu quero te convidar a primeiramente se inscrever no canal da Igreja Batista de Irajá, dar o seu joinha aí, compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus. E quem não está, né? Nesse tempo difícil, precisando ouvir algo da parte do Senhor. E hoje o nosso texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. E o título aqui na minha Bíblia, ele fala assim: Preocupações da vida. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Durante algum tempo, a depressão foi considerada o mal do século. Mas nos dias atuais, a ansiedade tem sido considerada o mal do século. Porque 80% da população já teve algum episódio de ansiedade, ou está vivendo um momento de ansiedade, né? E essa instabilidade que o país e o mundo passa, é fácil ficar ansioso, né? Devido a essa instabilidade. A depressão é um excesso de passado. O estresse é um excesso de presente. E a ansiedade é um excesso de futuro. Eu costumo dizer que a Bíblia é o maior manual de comportamento humano e ela fala de tudo. E aí, essa palavra, né, falando sobre as preocupações da vida, como que nós nos apegamos a essas coisas, como que nós nos preocupamos, andamos ansiosos com essas coisas. E existem 3 graus de ansiedade. Que às vezes a gente fala: não, eu não sou ansioso. Mas de repente você passa por alguns episódios de ansiedade. Por exemplo, tem ansiedade leve. Ansiedade leve quando você está conhecendo uma pessoa, que você vai sair com ela, que você está mandando uma carta, quando você conheceu seu esposo, quando você conheceu sua esposa. Traz uma ansiedade pro coração. Quando você vai apresentar uma monografia, um trabalho na escola, né? Traz aquele friozinho na barriga. Isso é uma ansiedade leve. Uma ansiedade moderada ela já traz insônia, né? É, dificuldade de relaxar, sudorese, aquela vontade de assaltar a geladeira de madrugada, né? Aumento da apetite e a ansiedade num grau mais grave, né? É, que traz aquelas crises de ansiedade, que a pessoa tem dificuldade de sair, que ela se treme, que ela tem muita sudorese, que o coração dispara, tem taquicardia. Então, a ansiedade, ela traz algumas... reflete no nosso corpo, porque o ser humano, ele é um ser psicossomático. Então, o que a gente sente no coração, sente na mente, passa para o nosso corpo. E a ansiedade, ela causa um esgotamento no nosso cérebro. Mas nós, crentes, nós que confiamos em Deus, nós temos que pautar a nossa vida na palavra de Deus. Aqui nós lemos que os pagãos que andam preocupados com essas coisas terrenas, com essas coisas sobre a comida, sobre a bebida, sobre o corpo, sobre o que vestir, mas o crente não. O crente, ele sabe que Deus sabe o que ele precisa. Se nós somos muito mais importantes do que as aves, do que os lírios, Deus sabe do que nós precisamos. Eu me lembro que assim que começou a situação da pandemia aqui no Brasil, eu precisei passar em frente um mercado que minha filha estava recém-operada, eu precisei comprar algumas coisas e eu me assustei quando eu vi as filas nos mercados, a quantidade de carrinhos, de alimentação que as pessoas estavam levando, como que o que comer, né? Como a questão da alimentação, ela nos preocupa. E aí, eu pensei em três coisas, três armas contra a ansiedade. E primeiro, nós não podemos esquecer que a ansiedade, ela é enganadora. Nos preocupamos com coisas que nunca vão acontecer. Existe uma pesquisa que diz que 90% daquilo que nós nos preocupamos ou daquilo que nós temos medo nunca vai acontecer. A ansiedade nos cega, a ansiedade nos faz preocupar com coisas que jamais vão acontecer. A ansiedade, ela também é inútil. A ansiedade não serve para nada. Pelo contrário, se você tem uma entrevista de emprego no outro dia e você não dorme à noite, a ansiedade não vai adiantar, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, ela vai atrapalhar. Quando o versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Mas a ansiedade não serve para nada. Ela só serve para nos trazer preocupações e inquietações. O que a Bíblia está dizendo não é para sermos relapsos, deixarmos de trabalhar, viver uma vida largada, sem nos preocupar com o dia de amanhã, sem trabalhar, sem fazer a nossa parte. Essa é a verdade, não é isso. Mas nos diz que a ansiedade é inútil. Então, versículo 34 diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então, viva um dia de cada vez. Coloque isso como regra da sua vida. Se você puder colocar essa frase na sua geladeira, num quadro de avisos, na sua agenda, do lado da sua cama, coloque isso como regra de vida. Viva um dia de cada vez. Se o ansioso vive uma guerra travada com o tempo, Por exemplo, se o ansioso ele está num trânsito, num engarrafamento, ele está em guerra com isso, ele está passando mal com isso, ele está por dentro, ele não está bem. Então, viva o hoje. O hoje é presente de Deus. Existe um ditado que diz: mate um leão por dia. Né? Então nós temos que viver um dia de cada vez. Muitas das vezes nós queremos matar todos os leões e de uma vez só. Outra coisa, Salomão, o homem mais sábio, ele entendeu que tudo tem um tempo determinado. Tudo nas nossas vidas tem um tempo determinado. Existe tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de ler a palavra, de estar aos pés do Senhor, tempo de lazer, tempo de estar com a família. Então, nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado. Não tem como nós pularmos etapas nas nossas vidas. Esse tempo é o tempo que Deus separou para estarmos em casa. Alguns estão trabalhando de home office, alguns precisam ir na empresa, profissionais de saúde. Mas entenda que esse é um tempo que Deus separou para que a gente viva devagar, né? E essa geração, a geração de hoje, ela tem muita dificuldade de esperar. Quando a gente está fazendo um carregamento, né, um download, no computador, que a gente começa a ver aquele símbolozinho rodar. Na minha época tinha muito, né? Agora é 4G, 5G, quase a gente não vê isso. Mas Deus está carregando a sua bênção. Não fique ansioso. Não fique querendo colocar a sua vontade na frente da vontade de Deus, porque não vai dar certo. Deus está cuidando de você de uma maneira sobrenatural. E nós precisamos ter fé nisso, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Nós precisamos confiar no nosso Pai Celestial, porque é Ele que sabe o que nós precisamos. Deus cuida de nós. Se Ele cuida dos pássaros dos céus, dos lírios dos campos, imagine de nós. Imagine o amor, o carinho, o cuidado, né? 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele, derrame sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu vou ser sincera para vocês que existem coisas que eu oro, que eu entrego aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor. E quando eu vou dormir, aquele pensamento vem. E amanhã? E aquela situação? E aquele boleto que você tem que pagar? E aquela pessoa que você tem que conversar? Mas eu tenho treinado na minha mente falar assim: Larissa, esse aí eu já entreguei para Deus. Eu não tenho que tentar resolver. Já está entregue nas mãos do Senhor. E nós temos que fazer isso, um exercício na nossa mente. Quando vier o pensamento, nós, na mesma hora, colocar: esse já está entregue nas mãos do Senhor. Tem situações nas nossas vidas que nós não temos como fugir. Não temos como corrermos da situação, fugir da situação que estamos vivendo. De repente, um emprego, um patrão, um tratamento, a própria quarentena, com quem você está isolado, né? Mas o Senhor, Ele se preocupa com você e Ele está cuidando de todos. A Bíblia diz em Mateus 11:21 que Jesus nos chamando, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhe darei alívio. Deus tem um alívio para você. Às vezes, nós estamos carregando tantas bagagens, nós estamos carregando um fardo tão grande, que um peso tão grande, que nós não nos estamos aguentando. E Deus está assim: me dá que eu carrego para você? Me dá que o meu fardo é leve? Me dá que o fardo de Jesus é leve. E Ele quer que você entregue nas mãos dEle tudo aquilo que tem te angustiado, que tem te trago ansiedade, que tem lhe trado preocupação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus onisciente, onipresente, está comigo, está com o irmão que está do outro lado, e está no nosso meio, está intercedendo por nós, está cuidando das nossas famílias, das nossas casas, está cuidando, Senhor, do que vamos ter que pagar, do que vamos ter que comer, do que vamos ter que vestir, porque, Senhor, nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor tome nosso coração e a nossa mente nas Tuas mãos, Senhor. Nos livre de toda preocupação. Nós queremos lançar sobre Ti, Senhor, aquilo que tem nos angustiado, aquilo que tem nos trago preocupação, porque o Senhor é um Deus que não conhece o impossível e a Tua palavra nos garante que o Senhor está cuidando de tudo. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pela Tua palavra que fala de tudo e tem trago alívio aos nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo.